Ele é empreendedor, publicitário, meu parceiro de viagens e o mais importante de tudo, ele é meu pai. Hoje eu tô aqui com Hermes Negrão. E aí, tudo bem, pai?
Olha, emocionado, né, de estar aqui participando desse empreendimento seu também e para falar de uma coisa que a gente nem gosta muito, né, que é viagem.
É isso aí. Só antes da gente começar rapidinho, eu vou fazer umas propagandas aqui, né? No link aí da descrição vocês podem conferir meu canal do YouTube, tem aí também link dos produtos da Amazon que eu uso para viajar, com dicas para vocês e tudo mais. Dá uma olhada aí que tá muito legal. E agora eu queria apresentar aqui rapidinho, vou deixar ele mesmo falar, mas ó, se vocês mostrarem esse podcast para qualquer pessoa que tenha 30 anos ou mais assim, é provável que eles já tenham ouvido a voz do meu pai em algum lugar, viu? Meu pai, ele já foi radialista, ele hoje tem seu próprio estúdio de gravação de jingles, ele é responsável por vários jingles publicitários aí de políticos e também de marcas aí famosas que com certeza vocês conhecem, mas não posso falar aqui, né? Mas assim, pai, se apresenta aí pra gente.
Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que filho de peixinho, peixinho é, né? Que eu tenho muito orgulho de ver os seus vídeos no YouTube e nas demais redes sociais. Mas uma coisa que me deixa meio triste é que você esquece de falar do seu pai.
Ah.
Então, sempre que você falar lá de alguma coisa que eu estou inserido no contexto, você tem que fazer um jabazinho para mim e para áudio estúdio, né?
Fechou.
Então, eu comecei em 89 o estúdio, vai fazer 34 anos, mas a minha vida é um pouco de rádio e produções é um pouquinho antes disso, né? Eu sou da turma de 83, 84, que começou no rádio. Em rádio eu trabalhei em todas as emissoras de Uberlândia, Difusora, Paranaíba, Visão, e a rádio que eu fiquei mais tempo foi a Cultura, eu fiquei 9 anos ao todo. Então eu entrei numa rádio como auxiliar de produção, que seria um operador de áudio, mais facilmente falando, ou seja, quem colocava os discos para tocar. Quem não souber o que é disco, manda no direct aí que o Henrique vai explicar depois. E eu saí da rádio como o gerente comercial da Cultura FM em 1992, quando eu então tive uma oportunidade e uma iniciativa própria de começar a focar no estúdio. Eu quis arriscar aquilo e foi um negócio muito bom. E então a paixão saiu do rádio, de uma única rádio, para atender centenas de emissoras no Brasil, algumas emissoras fora do Brasil. E a gente faz um negócio que muita gente confunde. As pessoas acham que vinheta é tudo na rádio ou na televisão ou no broadcast de uma maneira geral. Nós estamos focados em produções de vinhetas, que é a parte em que a emissora, ou seja, a rádio, fala dela. Né? Então é quando eu tenho uma vinheta cantada. Se for em Uberlândia, por exemplo, a gente faz as vinhetas da Educadora. E a gente faz também as vinhetas da Paranaíba. 100,7, Paranaíba FM. Ó, pode rir. E se o Tiago, a Jo, o Elton estiver assistindo aí, ouvindo, eles vão dar grandes gargalhadas, porque a principal pegadinha que tem aqui no estúdio, que eu sou tão ruim de tempo musical, que eu não consigo sequer cantar parabéns para você no tempo. Mas é isso aí, locutor, empreendedor. É microempresário, eu não errei não, tá? É mico mesmo e não micro, microempresário. E é uma coisa que eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto. Então eu venho trabalhar final de semana, eu trabalhei sábado à noite, até 6, 7 horas da noite. Se eu precisar trabalhar domingo ou feriado, etc., eu venho trabalhar feliz porque é um negócio que eu gosto muito.
É isso aí, legal. E eu só queria que fazer uma nota de repúdio para, sei lá, qual entidade que qualquer pessoa tiver aí, mas olha a voz do meu pai, radialista, e olha a voz que eu nasci. Eu acho isso uma sacanagem, né? Eu poderia ser um cantor, sei lá, e nasci com essa voz aqui de taquara rachada. É brincadeira, né?
Mas uma curiosidade, eu comecei em rádio, eu tinha 16 para 17 anos. Até os 25 anos eu não gostava da minha voz.
Aí ó, tô com 28.
Só que eu tinha uma vontade de ter uma voz grave, aquela voz do Roberval Taylor, uma voz impostada assim, que era a voz que era famosa na minha época. E depois eu percebi que eu nunca ia ter aquela voz. Então eu tinha que desenvolver alguma outra coisa que a minha voz pudesse se destacar. E aí eu desenvolvi uma locução mais alegre, mais dinâmica. E isso foi minha salvação, que eu passei a gostar da minha voz depois que eu foquei num outro tipo de coisa que daria certo.
Legal. E assim, eu já ouvi diversas vezes a sua voz na rádio, então na rádio sem nem ver seu rosto, eu já sabia que era você, né? Então já é uma voz bem marcante. Legal, pai. Mas é assim, o objetivo principal aqui, eu acho que é a gente falar sobre as suas viagens, porque você é um viajante nato aí, né? Você já conheceu aí várias partes do mundo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas para começar assim, fiquei sabendo que você é o mais novo tatuado do pedaço aí, fez uma tatuagem de uma rosa dos ventos relacionada à viagem. Como é que é toda essa questão aí de viagem para você?
Bom, primeiramente eu ficava implicando você com as suas tatuagens e eu
Verdade.
continuo achando que não precisa de tantas, óbvio, né? Mas você vivia me falando, vamos fazer uma tatu, pai e filho? E eu tinha vontade de fazer uma tatuagem de um avião e uma pista de pouso ao mesmo tempo, né? Que quando você juntasse os braços daria certo isso aí. Mas é um negócio muito tridimensional, é um negócio para lá na frente, isso não vai acontecer agora.
Certo.
E eu fiquei naquele negócio, faço, não faço, faço, não faço, eu odiei isso aí muito tempo, até que eu abri mão em sentido, eu vou ceder. Eu acho que é o momento de fazer agora, eu estou fazendo algumas mudanças na minha vida pessoal, a nível de novas ideias, de aceitar coisas que eu não aceitava antes. E eu acho que isso foi uma coisa que eu briguei muito comigo mesmo para aceitar e fazer. E eu estou, assim, extremamente feliz com o que foi feito, né? Eu tinha uma ideia de fazer um avião com uma onda sonora, um gráfico de uma wave de som. E aí me falaram, não, é muito simples e tudo. Você me apresentou um tatuador maravilhoso que sugeriu aquele outro efeito lá,
A Rosa
a
dos
Rosa
Ventos.
dos Ventos, e estou apaixonado. Quando eu saí de lá, por incrível que pareça, a gente ficou conversando lá sobre tatuagens e viagens, e eu já voltei querendo fazer uma tatu sobre Nova York, entendeu? Então, pode ser que no futuro tenha uma segunda.
Vai ter, eu me arrisco a dizer. E a gente vai falar muito sobre Nova York aqui hoje, viu? Mas e aí, como é que foi que você se sempre foi de viajar? Você teve que, às vezes, na sua infância não conseguia muito, foi depois de uma certa idade. Como é que foi essa experiência para você?
Olha, a vontade de conhecer o mundo é muito grande, mas muitas vezes a gente bate a cabeça de frente na parede com o sentido do medo. É muita barreira, é barreira de língua, é barreira de dinheiro, é barreira de costumes, de comida, uma série de coisas. Num determinado momento da minha vida, eu quis romper algumas coisas que estavam me segurando, né? E esse grito de liberdade eu me realizei com viagens. Eu comecei a viajar e vi que era possível. Você pode fazer uma viagem caríssima, uma viagem cara ou uma viagem super econômica. E muitas vezes, nem sempre o seu grau de satisfação vai depender do que você investiu. E eu comecei a fazer viagens, faz uma viagem, nossa, foi muito legal aqui, vou fazer outra, muito legal ali também. Eu espero que tenhamos perrengues para contar aqui, mas assim, acaba que você vai se. Eu sempre digo, toda vez que você faz uma viagem, você volta com três ou quatro viagens planejadas. Hoje não tem tanto o guia de bordo nos aviões, mas antigamente, cara, daqui para São Paulo você pegava um guia de bordo lá, uma revista da companhia aérea, e você já descobria dois ou três lugares que você já colocava na wishlist, né? Hoje não tem mais a revista de bordo. Mas tem na internet e você conhece pessoas que têm a mesma afinidade que você, recomendam um lugar que você não foi ainda, falam alguma coisa, acaba que torna aquilo curioso, né, para fazer.
É, aí você, em vez de dois, três lugares, agora você entra no TikTok por 10 minutos, você já sabe de 10 lugares novos que você quer ir, né?
Verdade.
É mais ou menos assim. É, você comentou isso sobre essa questão da língua e até uma coisa interessante, que nós dois conhecemos o David, o David ele é americano, já foi professor do meu pai, um grande amigo do meu pai, e ele foi meu primeiro chefe. O meu primeiro emprego foi dando aula de inglês, foi meu primeiro chefe. E o David, como ele é dos Estados Unidos, ele ama contar uma história que eu vou contar aqui agora e eu quero ouvir depois o que você tem a falar. Que ele estava com meu pai em alguma cidade dos Estados Unidos, meu pai vai poder falar com mais detalhes. E aí meu pai estava num restaurante assim e ele foi pedir um kitchen sandwich. Que ele queria pedir um sanduíche de frango, né? Que seria um chicken sandwich. E aí ele estava pedindo um kitchen sandwich, que para quem não sabe, kitchen é cozinha, né? E a palavra parece com o frango em inglês. E aí que o David, assim, ele ama contar essa história, ele fica rachando o bico, falando assim, ah, que o garçom respondia, não, senhor, todos os sanduíches são feitos na cozinha. E aí, desde então, se virou assim uma piada assim que eu não posso encontrar o David que ele fala sobre isso. Como é que foi essa
Tá.
história?
David George Francis, nossa, meu professor do curso de Direito na Uniminas, depois Pitágoras, e um grande amigo. É, na verdade, ele não estava comigo em Nova York, mas eu estava lá e aí eu contei para ele, por isso
Ah,
que ele
tá.
assimilou esse negócio aí.
Entendi.
É, no primeiro dia que você chega em qualquer país que tem uma língua diferente da sua, você tem um choque de realidade. Então você fica bem ansioso, com o que você vai falar, procurando a melhor palavra para você falar e tal. E é claro que eu sei muito bem o que é chicken, que no caso é o frango, e o que é o kitchen, que é o fogão e etc, né? Mas eu cheguei meio rápido, assim, no primeiro contato, ou seja, eu cheguei do aeroporto, peguei um táxi, que era um brasileiro falando em português comigo, fomos pro hotel, deixei a mala, tava na hora do almoço, eu já peguei, já desci para mim poder tomar um lanche, era uma pizzaria. E eu cheguei e o cara já veio, era um hispânico, né? Já veio perguntando o que eu queria. What's up, man? Ele já perguntou se assim, eu já gelei. Nossa, eu já vou mandar aquele pedido agora com inglês caprichado, entendeu? E aí eu pedi uma pizza de fogão, entendeu?
Acontece, quem nunca, né? É, mas assim, e o seu inglês? Como é que tá o seu inglês hoje em dia?
Eu fiz inglês quando eu estava com vontade de entrar na rádio. Eu fiz 2 ou 3 anos de number one. Aos sábados eu fazia inglês de 1 às 5 da tarde, o aulão do sábado. E sempre me ajudou muito no rádio. Foi um dos diferenciais que eu tive com relação a me destacar no meio do rádio como locutor e tudo. Porque eu sabia falar inglês e nos anos 80 tocava-se muita música internacional. Era o top 4, top 40, top 100 da Billboard e etc. Depois disso, eu fiz várias viagens para os Estados Unidos, fiz para a Europa, fiz para outros lugares também. E acaba que você vai praticando um pouco o inglês. Depois que eu fiz esse curso no Number One, bem lá atrás, eu fiz ainda outros 6 meses com o David, tá? Na escola dele aqui de Uberlândia. E me ajuda muito com relação ao vocabulário. Se eu estiver vendo a pessoa e a pessoa falar mais devagar, eu consigo entender tudo que ele está me falando. Mas falta para mim gramática na ordem certa. Mas eu digo para você assim, que eu não vou passar mais fome. Tá? Tem um grande amigo meu, o Shang, ele é chinês, e ele fala para mim assim: você pode ir para qualquer lugar do mundo, se você souber gesticular. Então você aponta o que você quer e faz aquele gesto de comer, que o cara vai te entregar o produto que você quer, vai te falar quanto custa, pagou, um abraço.
É isso aí,
Né?
exatamente. E assim, até interessante você ter comentado sobre como que o inglês já te ajudou no, na sua empresa, no mundo empresarial, porque isso é até a próxima pergunta que eu queria fazer. Você já desenvolveu muitas parcerias, né, com pessoas do mercado internacional aí, tem o Tollis, que era da Grécia e hoje ele mora nos Estados Unidos. Então assim, como que foi isso para você? Foi falar com esse pessoal para desenvolver porque você queria entrar nesse mercado internacional? Era uma vantagem ali que você queria ter? Como que foi?
Tá, primeiramente, o inglês o tempo todo tá me auxiliando, tá? Tanto que quando meus filhos nasceram, eu queria duas coisas. Primeiro, que aprendam inglês, porque lá atrás fazia muita diferença, hoje não faz tanto. Você tem que ter, hoje o inglês é obrigatório, uma segunda língua, melhor dizendo, né? E o segundo era natação. Quando eu era criança, eu tomei muito caldo, porque eu não sabia nadar. Então essas duas coisas eu acho que são primordiais. E hoje você tem que ter outras vantagens ainda para o mercado. Mas aí com relação ao business, por exemplo, o meu computador, o meu telefone e outros acessórios, o meu Waze, por exemplo, é tudo em inglês. Por quê? Porque me força a treinar. Quando a gente chega numa viagem, se for uma língua americana, por exemplo, se for, vai falar inglês, no começo da viagem você fica meio ansioso, meio ressabido e tal. No final da viagem você está falando tudo em inglês. Ou seja, se você vai para lá e passa lá algum tempo lá fazendo um intercâmbio, você vai voltar com um vocabulário maravilhoso, você vai voltar com uma desenvoltura maravilhosa. Com relação ao business, eu sempre fui fã de muitas pessoas fora do Brasil. E aqui essas pessoas são referências para mim. E o Tollis é uma dessas pessoas. Ele inicialmente morava nos Estados Unidos, mas ele é grego, depois ele foi para a Grécia, montou um estúdio lá. O estúdio se chama. É uma das grandes companhias hoje, diga-se de passagem, chama Omega Productions, tá? Omegaproductions.com.com. E hoje ele atende ao mercado da Europa, principalmente a Grécia. Ele é a voz padrão das grandes emissoras de rádio e TV da Grécia. E ele produz a rádio número 1 de Nova York, que se chama La Mega. Tá? É, por incrível que pareça, eu sou fã da Z100, mas a La Mega é a primeira colocada lá, que é um negócio mais hispânico e tal. E eu era muito fã dele, eu seguia as coisas que ele fazia, eu comecei a comprar produtos dele. Ele produz algumas livrarias de efeitos e trilhas, eu comecei a comprar, a gente começou a conversar, e um dia ele falou para mim uma bobagem. Ele falou para mim assim, come to Greece. Ele me convidou para a casa dele, e ele achou que eu nunca iria para lá, nunca iria lá visitá-lo. E eu falei assim, que dia que eu posso ir? Ele falou assim, anytime, escolha aí, escolha o dia que você fica bom para você. E, pumba, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui na Europa e eu fui até a Grécia conhecê-lo. E foi um negócio muito legal, foi uma recepção muito calorosa, é um cara muito amigo mesmo. Depois ele me convidou para o casamento dele, 3 anos depois, na Grécia novamente. Eu fui até a Grécia, fui no casamento dele. Depois disso, ele se mudou para os Estados Unidos, eu já fui na casa dele nos Estados Unidos outra vez. E eu tenho outro convite agora para passar o verão de julho na Grécia com ele novamente. Vai ficar 2 meses lá. É, em julho, infelizmente, não vou poder viajar. Mas, possivelmente, esse ano ainda devo encontrá-lo.
Ó, estamos ansiosos aí com esse encontro. Você notou alguma diferença na forma que ele, como um americano barra grego, conduz negócios em relação a uma pessoa aqui do Brasil como conduz?
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Lá fora não tem esse negócio de dividir em tantas parcelas. Lá fora a pessoa é mais valorizada, entendeu? Geralmente a pessoa vai falar o quê? Olha, meu preço é 10, não tem choro, ninguém vai ficar barganhando, nossa, faz por 8, faz por 7, faz por 9. Não tem isso lá fora. Não tem pechincha. Deve ter algum país que tipo, imagino que os mais focados no comércio, por exemplo, da Turquia, pode ser que alguma coisa... tenha nesse sentido, mas na Índia talvez tenha, Egito, ouvi dizer que tem muita pechincha, mas lá fora, Europa, Estados Unidos, não tem pechincha, o preço é aquele. Quando você vai lá, o preço é nítido, olha, o preço é 10, e você vai lá é 10 hoje, amanhã também é 10, depois da manhã é 10, então não tem muito esse negócio de ficar pechinchando o preço, primeira coisa. Segunda é o pagamento. Lá fora não se divide em uma única coisa, em 2, 3, 4, 5 pagamentos. Quem vai contratar o seu serviço já sabe que é 10, vai te pagar 10. Se quiser todo mês, ele já sabe que é 10 por mês. Então é um negócio mais, eu diria assim, o mercado está mais adulto, está mais evoluído do que a gente aqui. E lá também tem concorrência, mas as pessoas são reconhecidas pelo seu valor, profissionalmente que eu digo, entendeu?
Sim. E a Audio Studio tem muitos clientes fora? Como é que é?
Não temos muitos clientes fora por conta da língua, tá? A gente tem um produto de grande aceitação lá fora, que a nossa qualidade de produção hoje, o Brasil todo já aprovou, e lá fora também a gente tem alguns produtos que vendem muito bem, mas a gente esbarra na barreira da língua. Então, por exemplo, nós já fizemos trabalhos em espanhol para Nova York. Tem uma rádio lá que se chama Amor. A gente fez um trabalho para eles em Nova York em um determinado período. No segundo momento, quando foram trocar as vinhetas, aí eles me pediram que fosse um espanhol nativo. Isso em Uberlândia eu não consegui ainda. Atualmente está tendo muito home office de pessoas que são cantores ou locutores, etc., fazendo de casa para outros países. Então talvez possa ser que agora no futuro isso comece a ser mais fácil de fazer. Mas aqui em Uberlândia, por exemplo, nós não temos cantores em espanhol sem o acento. A gente tem portugueses cantando em espanhol, que não é isso que geralmente eles querem. E o mesmo se aplica ao inglês. No caso, a gente não tem mais produção nossa fora por esbarrar na língua. Como que é a parceria que eu tenho feito com o Tolles, por exemplo? Eu faço as bases, eu crio a melodia, a gente cria as vinhetas. Faz uma parceria com ele, ele canta com cantores americanos e aí ele vende para o mercado americano ou ele vende em grego, por exemplo, para a Grécia ou até mesmo em inglês britânico para outras partes da Europa.
Sim, entendeu? Entendi.
Fora isso, essa barra da linguagem, o restante do nosso trabalho é muito bem aceito lá fora.
Mas, assim, se fosse para você se arriscar você mesmo gravando um inglês, assim, você acha que você faria? Por enquanto ainda não?
Eu posso fazer, mas não é a mesma coisa. É muito o forte nosso do 40, né?
Sei.
Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então tem aquelas as contrações que eles fazem nas palavras que a gente não consegue falar, fazer isso sendo brasileiro. Falta um
Entendi.
pouquinho de contato para a gente desenvolver o tique da voz americano ou inglês, entendeu?
Entendi. Ah, legal, mas assim, eu já vi, por exemplo, você comentando comigo, ah, que recebeu um pagamento de fora, né, tal, eu achei legal, por isso que eu quis fazer essa pergunta. Mas assim, vamos passar agora então para uma parte mais de viagens mesmo. Você sabe quantos países você já conheceu?
Outro dia eu estava tentando fazer essa conta. Eu não sei se é 22 ou 25. 22 ou 25,
Tá.
eu acho, mais ou menos. É porque às vezes eu vou no mesmo país mais vezes, entendeu? Às vezes eu fico, não, eu gostando daqui que eu prefiro voltar aqui do que às vezes arriscar. É, vamos
Certo.
colocar 22 países,
Tá,
né?
ok. E assim, tem alguma curiosidade ou costume local que te marcou, alguma coisa que aconteceu, alguma história assim que você acha que você sempre lembra quando você lembra das suas viagens?
Eu tenho muitos perrengues da Rússia. Tá na sequência das perguntas aí ou não?
Rússia não, pode
Não.
falar.
Rússia, eu tenho um punhado de perrengue da Rússia. Puxa vida. Aliás, vamos falar o seguinte: quem viaja tem que saber que vai ter perrengue.
Sim.
Então, você viajar é você entender como sair dos perrengues, né? Na Rússia eu tive três perrengues gigantescos, mas gigantescos mesmo. O primeiro é que eu entrei no aeroporto, num lugar escrito Information, né? Quando eu entrei, a pessoa já falou para mim, no English, no English. Aí a te desmonta, né? Então, ou seja, não tem como. Segundo, perrengue bem radical com relação à Rússia, eu me planejei para me chegar até o hotel que eu tinha feito a reserva. Quando eu cheguei no hotel, existiam dois hotéis com o mesmo nome. E lógico que eu tinha ido no hotel errado, né? E não no que eu tinha feito a reserva.
Sempre assim.
Aí, para mim, ir desse outro hotel até o que eu tinha feito a reserva foi um perrengue gigantesco. Lá, a gente estava num fuso horário gigante. Aliás, um fuso horário não, eles estavam no verão deles, né? Então, era 10 horas da noite, tinha sol ainda. E aquilo foi me dando uma ansiedade de chegar no hotel. Peguei um táxi. Outro erro gigantesco. Peguei um táxi sem perguntar ao cara quanto era. E o cara mandou ver, foi embora, chegou lá, me cobrou, tipo assim, valores de hoje, 100 vezes. Não, 100 vezes é muito, mas ele me cobrou 20 vezes o valor da corrida, tá? E eu tinha ido já, eu tive que pagar, né? E o terceiro perrengue radical da Rússia, eu sou uma pessoa altamente organizado, eu sou uma pessoa que quem viaja comigo sabe que eu sou estressado com relação à hora de chegar no aeroporto. Eu chego 2 horas no aeroporto, antecipado, 3 horas e tudo. Na Rússia eu saí 4 horas antes do meu voo e eu consegui chegar muito próximo da partida do avião. Eu perdi o voo.
Nossa Senhora.
Eu perdi um voo e era uma sexta-feira, era meu aniversário no sábado, tinha um show para mim ir no sábado do U2 em Londres e eu voltava na madrugada de domingo para segunda. Aí a moça me falou que o próximo voo que eu tinha na mesma faixa de preço que eu já tinha comprado, era segunda-feira na hora do almoço. Então eu ia perder tudo isso, inclusive meu voo de volta para o Brasil. Cara, eu rezei e falei assim: tem algum outro voo? Tem. Ok, tem um outro voo aqui, muito legal, para você e tal. Eu falei assim: qual voo que é? Ah, é um voo não sei o quê, da empresa tal, aquelas classes mais VIP do mundo, entendeu? Aí eu passei meu cartão e falei assim: olha, eu quero. E passei o cartão rezando: olha, vai dar certo. Se o cartão passar, eu vou. Não vou nem querer saber quanto custa isso em reais. Entendeu? Moral da história: eu paguei num trecho da Rússia até Londres. Eu paguei mais caro do que a minha viagem de ida e volta para a Europa naquele período.
Nossa.
Foi um negócio assim, foi um desastre. Desastre total nas minhas finanças. Mas assim, não me chame para passear na Rússia, por favor.
É até interessante que você falou que assim é muito comum isso de países que cidades mais assim que são turísticas do pessoal meter a faca em turista porque sabe que é turista, né? E aí a gente pode citar principalmente taxista, tem muitos países aí que o pessoal aplica golpe, então assim isso acontece muito. Tem alguma coisa assim também que te chocou, alguma coisa que você pensou, uma cultura, um choque de cultura muito grande que você chegou e você falou, nossa, esse país faz desse jeito?
Não, choque de cultura, não. Negativamente, não. Eu achei que na África a receptividade do africano, fui na África do Sul, né, em uma determinada viagem, e eu achei que a recepção deles é muito parecida com o Brasil. Eles são muito alegres, muito felizes, muitas vezes estão passando fome, estão com dificuldade lá, economia e etc. Mas eles recebem você muito bem, isso me chamou a atenção. E na Itália, especificamente, em Roma, o taxista é meio mala, o cara quer te aplicar um golpe. Então, se você não perguntar quanto é, então é quanto é? 50. Aí você vai lá, você achou que é 50. Uhum. Na hora que você vai pagar, ele fala, não, 70. Você não compreende, 70. Uhum. Então, é um negócio assim bem complicado. Eu achei negativamente a cultura local com o turista, entendeu?
Sim. E assim, se a gente for citar locais que a gente tem experiência negativa com turista, assim, com o jeito que eles tratam turista, a gente fica aqui até amanhã, né?
Pior.
Assim, um dos principais que eu acho, assim, é a Turquia, que eu vejo. E uma coisa, assim, que eu até queria comentar rapidamente aqui é que uma coisa que eu não entendo é país que é turístico, depende de turistas, e trata mal o turista. Então, os que mais me chocaram é Grécia. Uhum. Na Grécia, eu achei o pessoal muito grosso com o turista. E em Aruba, que eu tive agora com meus amigos no ano passado, né? Mas, assim, teve algum lugar que você também saiu de lá falando, tipo assim, cara, eles dependem de turismo para sobreviver, mas eu não me senti nem um pouco bem-vindo aqui?
Tá, vou fazer uma defesa para a Grécia. Porque como eu sou amigo do Tolles e eu estive lá, eu percebi que a Grécia, eles têm o hábito de conversar mais alto que o normal. Uhum. Então, se você vê dois gregos que são amigos se encontrando na rua num determinado dia, você vai achar que eles estão se ofendendo. Uhum. Pô, cara, como é que você tá? Vai ter que pê. Então, os caras fazem um negócio muito assim, alto. Como a gente não compreende a linguagem deles, você acha que eles estão brigando, mas na verdade eles não estão brigando. É a maneira de ser culturalmente deles. Uhum. Negativamente, a primeira vez que eu fui na França, todo mundo, França vai ser geral, né? Uhum. Você fala assim, puta, como é que esses caras não entenderam ainda que se eles me tratarem dessa forma, eu não vou querer voltar aqui. Uhum. Né? Então a França é um lugar que tem um punhado de coisinhas negativas. A forma como eles colocam dinheiro em cima da bandeja junto com a sua comida, por exemplo. Uhum. A falta de atenção, se você não falar francês, um pouquinho de francês e tudo. Mas eu acho que, fazer uma outra defesa, que mesmo a França, ela tem melhorado nos últimos anos por conta da crise da Europa, ou crise mundial que seja, né? Uhum. Eles estão mais conscientes agora. Mas assim, é um pouquinho difícil ainda da gente entender como que é eles. Mas aí sobre isso, é muito forte a herança cultural, a herança hereditária do cara que era guerreiro, do cara que era lutador, do viking, etc. Então, isso tá enraizado no sangue dele, entendeu? Mas eu acho que tem melhorado.
Assim, é até uma coisa que eu concordo e eu espero que realmente esteja melhorando, porque para mim não entra na minha cabeça, sabe? Uma pessoa depender de turismo e tratar mal o seu público-alvo, né? Mas assim, se você pudesse, se você tivesse hoje a grana, o visto, a permissão de residência e tudo mais, você moraria fora?
Se eu tivesse a grana para mim ficar um tempo lá sem depender do dinheiro do Brasil, sim, com certeza. Com certeza.
Não, pensando que você já vai chegar lá e vai ter um emprego, ou então aqui o estúdio você vai conseguir tratar tudo direto de lá e vai continuar ganhando dinheiro para morar lá, você moraria fora então?
Tá, aí tem uma parte, é o seguinte. Se for para mim trabalhar lá fora, eu já não quero ir. E vou te explicar por quê. Quando o brasileiro vai para fora, ele vai fazer dinheiro. Make money. Não adianta. Ele não vai ter vida, não vai ter qualidade de vida. Então, se eu for para lá para mim trabalhar de limpeza, de garçom, de motorista, eu fico quietinho aqui fazendo o que eu amo, o que eu gosto. O dinheiro dá para mim viajar de vez em quando. Dá para mim fazer um churrasquinho no final de semana. Dá para ir na churrascaria ou tomar uma cervejinha. Então, tá beleza. Não vou criar problema para mim. Se eu fosse você hoje, com a sua idade, eu iria para fora. Eu não, estou com 57 agora. Estou querendo já amarrar a chuteira, entendeu? Então, eu não quero ir para fora para mim poder chegar lá e mular. Ou seja, ser mula, trabalhar pra caralho pra fazer dinheiro de novo, né? Se eu tivesse uma situação estável no Brasil financeiramente, eu moraria fora tranquilamente. Mas assim, com aquela possibilidade, deu saudade do Brasil, vem cá dar um abraço nos amigos e tudo. Porque você ir para lá, passar lá anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu sinto, eu sou muito amoroso com família, com amigo. Eu sinto falta disso, né? E lá fora as relações são mais frias,
Com certeza.
né?
Bem mais.
Tem esse tipo de coisa.
Mas e se fosse para você ser o gerente comercial, CEO da Audio Studio lá fora? Então você iria.
Sim, com
Que aí não
certeza.
seria tipo para ir para ralar, ralar, ralar.
Com
Você iria, né?
certeza. É a economia mais estável, as leis são mais respeitadas, existe várias regras que todo mundo segue. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é o acesso. Hoje você fala assim: quero comprar um carro. Você passa a vida inteira para pagar um carro. Se eu tiver trabalhando no exterior, um carro eu pagaria em 1 ano de trabalho. Ah, quero trocar de iPhone. Isso, para quem mora lá fora, o iPhone já é uma sequência do plano que ele paga. Quem paga hoje acima de 100 dólares mensais hoje de conta telefônica, na né, AT&T, na Orange, na Sprint, etc., todo ano ganha um iPhone novo. Um iPhone que você tem que vender um rim para você poder comprar. Então, eu dei dois exemplos materiais, né? Vamos falar sobre comida. Qualquer comida que a gente pensar, vamos falar sobre chocolate, que é um negócio que a gente gosta muito. O chocolate que a gente come lá fora é muito diferente do mesmo chocolate, da mesma marca que a gente come no Brasil. Aqui tem muito mais açúcar, né? Os nossos controles governamentais são menos rígidos do que lá fora. Então, sem dúvida, a qualidade de vida lá fora é diferenciada. Mas aqui tem amor, tem paixão, né? Tem timão,
Ah, meu
né?
Deus. E assim, mas tocando na polêmica que todo mundo sempre toca, pensando em Estados Unidos. E a questão, por exemplo, do sistema de saúde, que o pessoal fala muito, que aí lá o pessoal fala, se você for ficar doente, ficar internado no hospital, você pode vender sua casa. Isso aí te preocuparia numa eventual ida ou mesmo com esse ponto negativo você ainda iria?
Tá, vamos entender que plano de saúde no Brasil também está caro, tá? No Brasil a gente paga um plano de saúde do governo, que vem descontado na sua nas, nos seus rendimentos, recebimentos, etc. Depois você paga um convênio. Depois, quando você quer ir no seu médico, aquele médico não está mais atendendo naquele convênio. Ou a clínica que você precisa fazer o exame não está mais atendendo naquele lugar. Então, hoje a saúde do Brasil também está cara, né? Então, vamos imaginar que eu estou ganhando 10 reais aqui no Brasil e eu vou ganhar proporcionalmente 10 dólares lá nos Estados Unidos. Então, o dinheiro que eu vou ganhar lá vai dar para mim pagar um excelente plano de saúde. Então, se a gente equiparar poder aquisitivo no mesmo nível, eu iria sem sombra de dúvida.
Entendi.
Entendeu?
Legal.
Mas assim, plano de saúde hoje é obrigatório. Isso é
Com
regra.
certeza.
É
Sim.
regra, né?
Sim. Eu até toquei nesse assunto que isso é uma discussão que eu vejo muito na internet hoje em dia, sabe? É sempre a questão de saúde lá. Tipo, o pessoal fala, Estados Unidos, um iPhone custa 700 dólares, enquanto aqui é 7 mil reais. Aí o pessoal fala, mas pelo menos aqui eu tenho SUS. Então aí é por isso que eu gosto de saber diferentes opiniões sobre isso.
Mas o SUS muitas vezes ele não te socorre. O SUS é a última da última da última opção da gente, né? Você tem um plano de saúde, muitas vezes você vai ter que fazer alguns procedimentos médicos ou cirúrgicos que você vai ter que desembolsar, porque o seu plano talvez não vai cobrir, ou aquele especialista não vai cobrir. Então eu vejo das duas maneiras,
Entendi.
né?
Não faz sentido. E assim, lá no meu canal já tem um vídeo sobre isso. Quem é meu amigo sabe dessa história, mas a gente precisa falar sobre ela. O que a gente passou em Munique, na Alemanha. Aí, ó, já começou a rachar. Eu e meu pai já viajamos muito, obviamente, né? E assim, eu acho que de longe a viagem que a gente mais ficou marcada, sempre que a gente encontra, a gente comenta alguma coisinha, faz uma gracinha. É quando a gente foi em Munique, que a gente foi numa choperia chamada HB, que é Hofbräuhaus. Ela tem em Berlim também, se eu não me engano, tem em Las Vegas e tem até uma em Belo Horizonte. E a gente foi, e assim, a gente esqueceu que a gente achou que cerveja era água. A gente entornou todos os canecos possíveis, era cerveja de 1 litro, cerveja de 500 ml. Era assim, a gente saiu de lá latindo, foi uma das histórias mais engraçadas. Que eu não lembro tanta coisa, inclusive, porque eu tava muito bêbado. Então eu queria ouvir a sua opinião, o que aconteceu nesse dia, pai.
Olha, foi uma viagem incrível. E quando nós chegamos na Alemanha, a gente já estava já no finalzinho da nossa viagem. Tinha muito uma energia, uma vibe muito, muito legal, muito incrível. E nós começamos a contar os chopes que a gente foi tomando, né? Antes de você tomar, inventar de tomar um chope lá que tinha uma essência de um sabor diferenciado, não era trigo, laranja, será?
Era laranja.
Né? Antes de você inventar de tomar aquele chope de laranja lá, a gente tava no chope originalzão mesmo, aquela taça lá de meio litro, né, 500 ml, e fomos contando uma, duas, três, tal. Eu acho que a gente chegou até nas cinco. E aí nós temos um punhado de histórias depois dessas cinco. Algumas eu também não me lembro, tá? Mas tem duas, tem três, aliás. Não, não, tem umas quatro. Vamos
Pode contar,
contando aqui,
não,
vamos
pode
contando.
contar.
Bom, a primeira coisa foi que em um determinado momento, eu estava lá já depois do quinto, não lembro mais que número que era. Você foi ao banheiro e, para quem não sabe, lá na Alemanha e em alguns outros países também, as mesas são compartilhadas. Então a mesa não é uma mesinha para duas pessoas, para quatro, para seis, não. São mesas gigantescas e você acaba fazendo amizade com outras pessoas que estão lá bebendo e tudo. Eu tenho amigos que eu conheci, inclusive, na própria HB de 10 anos atrás, que converso até hoje pela internet e tudo. E aí, quando você voltou do banheiro, eu estava conversando com um alemão. Até
Sim.
aí, tudo bem. Você já imagina um brasileiro conversando com um alemão. O problema é que eu não falo alemão e esse cara não falava português.
E nem
E
inglês.
nem inglês.
Que seria o meio termo,
Mas a
né?
gente estava conversando, entendeu?
Tava.
E o papo foi longe. E foi tão engraçado que aí chegou uma rodada, ele pediu uma rodada pra gente queria ir embora. E ele pediu uma rodada e pagou. E nós ficamos na obrigação de pedir mais uma rodada depois e pagar, para não ficar parecendo que a gente ia sair sem retribuir a gentileza do cara. Então, essa foi muito engraçada essa parte da história. Tem a história de irmos embora, né? Porque quando eu estou viajando com vocês, tanto com você quanto com a Bárbara, eu me acomodo. E aí a gente estava viajando utilizando metrô, para locomoção, lá dentro da cidade. E, obviamente, nós tínhamos uma dificuldade para ir de onde a gente estava até no hotel. Sei que a gente fazia três baldeações. E aí eu sei que você estava dormindo assim, desmaiado no banco. Quando chegava próximo da estação, você levantava e é aqui, tem que descer, vamos descer, vamos descer, vamos embora. Beleza.
Guiei certinho, né?
Sim, eu não sei como. Eu fico pensando, só fazer uma parte aqui. Muitas vezes eu estou em São Paulo no metrô e eu vejo aquelas pessoas dormindo ou descansando. É incrível, o cara tá com o olho fechado, o olho agachado, cabeça agachada. Quando chega próximo da estação dele, ele levanta e já sai do trem. É um negócio muito. Eu acho que nesse dia você estava
Nessa
nessa vibe, nessa ligação, nessa conexão com o lugar de onde a gente ia parar para ir para até o hotel.
vibe.
Ok, chegamos no hotel, vamos dormir. E aí tem mais duas histórias. A mais interessante delas é que em algum momento. Nós acordamos, eu acordei, você estava passando mal, ou eu acordei, foi ao banheiro, depois você queria entrar. Sei que tinha um de nós, você estava no banheiro e eu queria entrar, mas você não saía do banheiro, você está entendendo? E eu queria fazer xixi, estava morrendo de vontade e tal. Aí depois você foi descansar, eu entrei no banheiro, lá tinha uma banheira gigante, eu fui tomar fui me banhar na banheira. E aí você saiu para fora do quarto, depois queria voltar e não tinha como você me chamar, porque eu não estava acessível. E foi uma coisa muito engraçada, que você passou mal do lado de fora, trancado, só de pijama. Tem um punhado de histórias, né? E para fechar, nós iríamos para a Áustria na manhã seguinte, nós tínhamos comprado já o ticket, e aí a gente não pôde ir para a Áustria, porque você estava muito ruim do estômago naquele
Nossa,
dia, a
tá.
gente tinha que pegar um outro trem e tal. Por falar nisso, tem duas coisas que a gente comprou já com antecedência e as duas nessa viagem, né? A gente não conseguiu ir. Foi irmos para a Áustria, que a gente estava com o ticket comprado do trem, e também tinha um jogo famoso que
Tinha o
você
jogo
queria
do
ir,
Bayern de Munique.
que aí ele era no sábado, foi transferido para domingo, né?
Que é o dia que a gente ia embora.
Aí, domingo, na hora
Isso.
do jogo, a gente estava pegando
O
o
avião.
avião para voltar para o Brasil.
É que foi uma viagem que eu e meu pai fizemos. A gente foi para Paris, Barcelona, e aí eu queria ir para Munique só por causa desse jogo, porque era uma época que o Bayern de Munique tava voando assim no Campeonato Alemão, na Champions League, tudo mais. Eu sou muito fã de futebol, né? Queria ir. E aí aconteceu que acontece muito, inclusive fica a dica aí para quem vai em jogos assim no exterior, que o jogo ele pode ele pode ser mudar de data dentro do final de semana, né? E aí acabou mudando para domingo e a gente perdeu o jogo. Só que aí a gente acabou dando os tickets para a camareira do hotel, que acabou limpando a bagunça que eu fiz lá, né? Por causa que eu tava passando mal. Então a gente fez uma boa ação para sair com a consciência limpa, né?
Verdade.
E acabou que até o Bayern de Munique perdeu esse jogo. Então, se eu fosse no jogo, eu teria ficado bravo também. Perdeu de 2-0 pro Borussia Mönchengladbach em casa, que é um
Olha
time
isso.
menor. E eu nem teria visto um golzinho do Bayern de Munique. É foda, né? Mas é isso aí, pai. E assim, a gente tem que falar sobre New York, Nova York, que é sua paixão, é a sua cidade. Como que surgiu essa paixão por Nova York?
Eu fiz uma mapa astral há uns 3 anos atrás, e aí, quando a pessoa estava fazendo meu mapa astral, ela perguntou para mim assim: com certeza você já foi em algum lugar que você sentiu internamente que você já esteve lá antes de você ter estado lá. E naquela hora eu falei para ela assim: não, nunca aconteceu isso. Mas depois, quando eu cheguei em casa, porque às vezes você tá no, no, dá uma resposta mais rápido. Eu falei: putz, é Nova York, entendeu? E realmente, Nova York é uma coisa que é paixão à primeira vista. A primeira vez que eu fui em Nova York, foi minha primeira viagem internacional, foi em 1988, né? E de lá para cá, sempre que eu posso, eu quero ir para Nova York. Então, assim, é um destino que, se você falar para mim assim: você prefere Nova York ou Nova York? Não, Nova York, né? Vamos escolher Nova York, que é melhor. E eu estava fazendo as contas outro dia. Eu já fui seis vezes para Nova York. Isso pode parecer pouco para quem vai muito, mas para quem é mais humilde, que não viaja tanto assim, 6 vezes é um número bem grande.
Que é isso?
Mas sempre que eu falo assim, Nova York ou cidade tal, ou país tal, eu fico com Nova York. Porque tem uma coisa que tem várias coisas em Nova York que prende a gente. Mas assim, você vai um dia, tá de um jeito. Você volta daqui um ano, já é outra cidade. Já tem novos arranha-céus, já tem novo lugar para você ir, já tem uma outra atração. Então, Nova York e Orlando, na Disney, são dois lugares que eles investem muito dentro daquela perspectiva sua sobre o lugar que atrai o visitante e tudo. Eles investem muito em novidade. Então, na última viagem que eu tive em Nova York, já tinha um punhado de lugar para ir, e eu comecei a olhar roteiro outro dia. Tinha muitas opções que eu sequer estava sabendo que já estavam disponíveis, né? Então, acho que é um lugar que te prende, que te cativa. E lá em Nova York, eu defini uma frase que eu tenho usado bastante na minha vida, como para mim falar para outras pessoas isso, e como ser humano também. Então, Nova York, eu me senti uma formiguinha, tá? Aqueles arranha-céus, os prédios gigantes e tudo. Você olha para cima e fala assim: puxa vida, como é que alguém lá de Tupaciguara tá aqui? Né? Para quem não sabe, eu sou da capital, né? Tupaciguara. Então eu tenho uma frase que é assim: o que somos? O que sou? Não sou nada. Sou uma gotinha de água do oceano ou um grãozinho de areia da praia ou do deserto e tal. E em Nova York, isso é muito forte, isso, que você tá perdido na multidão. É a selva. É a selva. Nova York é a selva, você tá lá. Mas se você desintegrar ali agora, naquele momento, ninguém vai sentir falta que você estava lá ou esteve lá. Entendeu?
É isso
É dar uma sacudida na gente. Mas é uma cidade apaixonante, eu recomendo.
aí. É isso aí. E assim, mas agora, se você não pudesse escolher Nova York, qual que é para você é o melhor país e a melhor cidade?
Aí eu gosto de várias, né? Comida, se você me perguntar sobre comida, eu te falo que a comida de Roma é a minha predileta. Indiscutível, Roma. Sou apaixonado, né? Comida de Roma é um negócio extraordinário, além da expectativa. Então, se aquele negócio que a pessoa fala para você assim: onde você foi mais surpreendido? Então, da culinária, foi em Roma. Entendeu? E por mais. Eu não estou falando que o prato é requintado, não. O prato é o mais simples possível. Massa tal com molho tal. Só que tem um azeite lá que foi feito na mesma fazendinha do cara, o vinho também ele que fez. Então é uma combinação muito diferente, tá? Na última viagem que eu fui em cidades que tinha mar, que eu fui para Ibiza, é uma ilha que realmente me chama bastante a atenção, tá? E além disso, talvez eu voltaria na África.
África é
África,
legal demais.
é. Tá.
Safári lá deve ter sido uma coisa de doido, né?
Sim. Então, esses três lugares eu voltaria a qualquer momento, sempre que tiver um convite ou tiver uma possibilidade. Mas eu tenho outros desejos também, né? Eu quero conhecer a Turquia, eu quero conhecer o Egito. Eu tenho um desejo e um medo ao mesmo tempo, que é a Ásia de uma maneira geral. Eu sempre tive vontade de ir no Japão, em Tóquio e tudo, mas eu esbarro na comida. Tenho muito medo da comida da Ásia, né? Para quem não sabe, eu fui criado com umamis, mas assim, extremamente mimado. Eu sou uma pessoa que não como carne vermelha, não como frutos do mar, comida muito temperada eu não gosto. Então, por isso que eu sempre digo: primeiro, peito de frango. Segunda opção, peito de frango. E se tiver uma terceira opção, tô fazendo nada, me dá peito de frango.
É, você ia passar um pouquinho de dificuldade aí no Japão, né?
Então, esse é um desafio,
Sim, com
tá?
certeza. Mas assim, pai, você praticamente hoje você viaja todo ano, né?
Sim.
Como que você faz essa gestão, tanto de recursos quanto de tempo, assim?
Tá, com relação a tempo, eu aprendi, nesse meio, nessas conversas, viagens e o amadurecimento que a idade traz, que eu não tenho vontade de ter 30 dias, 40 dias de férias seguidas, tá? O meu negócio é um negócio pequenininho, que o dono tem que estar lá dentro, com muita frequência. A maioria das decisões passam na minha mão. Então, eu não quero mais 30 dias de férias. Eu quero tirar 3 períodos de 10. E eu tenho administrado isso de uma maneira que é bem, bem legal. Então, geralmente eu faço um passeio no Brasil e um passeio fora do Brasil. E ainda tem mais uma semana ou 10 dias para mim tentar negociar alguma outra coisa, que vai depender muito da situação econômica do país, se eu estiver podendo viajar mais ou menos. Então, a primeira gestão é a gestão do tempo, tá? E a segunda gestão é que quanto mais você viaja, mais você aprende que você não precisa ficar em lugares caros, nem ir numa primeira classe, nem em uma série de outras coisas que para alguns são essenciais. Para mim, não, isso não é a minha primeira opção. Então, eu só viajei em primeira classe na minha vida uma vez, que foi a vez que eu perdi o voo lá na Rússia, e eu tive que comprar uma passagem pelo preço que fosse. Pronto, ponto. Não, lógico, é um atendimento diferenciado, mas eu não tenho necessidade de viajar assim. Eu viajo só de econômica. Agora, com as milhas, tem um consultor meu aí de milhas, o
Qual que é
Henrique
o nome
Negrão,
dele? Ah.
que vai me ajudar aí para mim poder, de repente, fazer um upgrade e
Opa.
tal, no econômica, né? Mas não tem interesse em viajar na passagem mais cara do mundo. Segunda coisa, eu não viajo no rush. Salvo raríssimas exceções, eu tenho vontade de talvez passar um Réveillon em algum lugar diferente, tá? Mas eu viajo sempre na baixa temporada. Então eu vou para algum lugar. Qual é a baixa temporada? Eu vou na baixa temporada. Não na parte ruim. Eu pego uma parte boa e uma parte média. Por exemplo, fui em Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses é de junho até setembro, outubro mais ou menos, que as lagoas vão estar cheias. Eu posso ir no finalzinho, né? Fomos para o verão da Europa. O verão da Europa é junho e julho. A gente chegou lá dia 10 de agosto e ainda era verão na Europa. Então, de repente, eu não estou no rush, mas eu estou aproveitando o que cada lugar tem de melhor. Então, não preciso ficar em lugares caros. Eu posso ficar em lugares pesquisados, que vai me dar um bom custo-benefício. A primeira coisa que eu olho num lugar quando eu vou viajar para fora, se for um lugar mais desenvolvido, é se tem estação do metrô próximo. Se tiver estação do metrô próximo, a quantidade de estrelas do hotel são independentes. Não é relevante para mim isso. Então eu valorizo uma boa cama, um bom café da manhã e proximidade com estação do metrô.
Legal, dicas muito valiosas aí para quem tá querendo viajar. E para finalizar assim, pai, eu queria só que você fizesse um balanço assim, das suas viagens, se você já realizou pelo menos os principais países que você já queria, se você falasse, se fosse proibido amanhã de viajar, para você já estaria bom. Que a viagem te trouxe? Faz um balanço final assim.
Tá. Quando você começa a viajar, isso torna um way of life para você, tá? Você começa a trabalhar para viajar. E eu tenho isso, né? Viajar, voltar, pagar, repetir, né? Então, aqui você quer sempre viajar mais e mais e mais. Tem muitos lugares que eu gostaria de ir ainda, muitos. Mas se houvesse essa novidade amanhã e tem uma lei que não pode mais entrar, brasileiro não pode mais sair do Brasil para lado nenhum, eu sou uma pessoa que eu já estou realizado, tá? E tem muito lugar no Brasil que eu não conheço ainda, que eu tenho explorado e outros que eu tenho vontade de ir, que tem me agradado bastante os lugares. Lógico que a cultura do governo brasileiro é muito ruim com relação ao turismo, não tem tanto incentivo. Às vezes você chega lá, o aeroporto não tem a estrutura de conforto pro turista, às vezes a infraestrutura de estradas é muito ruim, né? Mas isso está melhorando aqui no Brasil. Então tem muito lugar do Brasil que eu quero ir ainda para conhecer, e tem muito lugar lá fora que eu também quero conhecer, eu quero voltar, né? Eu acho que boas recordações de viagens são sempre positivas. Eu sempre digo que eu faço três viagens. Eu faço a pré-viagem, que é a preparação da viagem, onde eu vou ficar, onde eu vou viajar, visitar, que lugar que nós vamos fazer. Ah, tem que visitar um parque, tem que visitar algum ícone daquele lugar, uma attraction de cada lugar, né? Quero fazer essa attraction, esse espetáculo, isso aqui e tudo mais. E aí eu vou tirar lá poucas fotos, que aliás você não é fotógrafo à toa, né? Numa viagem de 10 dias, eu acho que um número entre 1.500 e 3.000 fotos é um número razoável, né? E na volta, aí depois eu faço a viagem em si, né? A viagem em si, e na volta é o remember, né? Eu vou olhar as fotos, eu vou postar as fotos que eu gosto, vou separar as fotos que eu gosto. Tem porta-retratos que eu mudo frequentemente. Além de foto de perfil, que eu estou sempre lembrando de viagens maravilhosas que eu fiz, algum momento que captou minha atenção ali nesse sentido.
Legal. E assim, então, isso conclui, acho que a nossa conversa, acho que foi muito legal aqui esse papo. E assim, eu ia falar para você, se você quiser deixar a rede social, essas coisas, eu quero fazer até um comentário, que te seguir é muito legal, viu? Você tá sempre mudando as suas fotos de perfil lá para coisas de viagem, você faz sempre uma lembrança lá nos stories. Meus amigos que te seguem te adoram profundamente, todo mundo que te segue fica... Nossa, você viu o que seu pai postou hoje? Você viu que engraçado o que ele postou? Os stories que você posta assim? Então, só comentar aí que eu acho muito legal. Aí você quer
Opa.
deixar aí suas redes sociais, do estúdio, alguma coisa? Pode ficar à vontade.
Gente, ó, primeira coisa, todos os amigos e seguidores do Henrique, sigam o Hermes Negrão. Vamos lá, gente, ajuda aí, né? Vamos ajudar o perfil bombata, etc. Meu sonho era ter essa disponibilidade que você tem aí nas redes sociais aí, Henricão. Bom, para me localizar é muito fácil. Hermes Negrão, eu estou em todas as redes como Hermes Negrão. E o estúdio é audioestúdio sem o e.com.br.
É isso aí.
Né? Também gostei muito de estar aqui. Quando você me convidou, eu fiquei assim, gente, tem que fazer um roteiro antes, como é que vai ser? E se perguntar isso, se perguntar aquilo. E depois eu percebi que o assunto vai fluindo naturalmente,
Demais.
porque como a gente gosta pouco de viagem, né? Esse assunto é muito agradável. E eu espero fazer algumas outras viagens e que você possa me convidar para voltar aqui e contar essas novas experiências.
Com certeza. Viagens juntos, viagens que você for, com namorada, sozinho, enfim, quero ouvir também novas histórias e espero te ter aqui de novo muito em breve. Obrigadão, meu
Tamo
pai.
junto.
Isso conclui então o nosso episódio de hoje e a gente se vê na próxima. Até mais.
Bye bye.